Agora 1h10, vamos ao espaço Euronet.
Euronet Plus. Espaço Euronet, uma parceria da Renascença com a Rede Europeia de Rádios. Esta quarta-feira falamos do Encontro Ibérico de Rádios Universitárias, uma oportunidade para a troca de experiências entre estudantes e profissionais da comunicação social de vários países de expressão ibérica. Portugueses, espanhóis e também sul-americanos discutiram em conjunto o futuro e os desafios que se impõem ao jornalismo nos nossos dias.
Buenas, hoy estamos en la radio un grupo de cuatro personas del tercer grado de educación social.
A rádio, a juventude, Espanha, Portugal e o resto do mundo. Tudo coube na cidade de Braga, que nos últimos dias recebeu o Encontro Ibérico de Rádios Universitárias, uma oportunidade para profissionais e estudantes partilharem experiências e conhecimento. Desde logo porque não há rádios universitárias iguais. Há marcas distintivas entre Portugal e Espanha. Leonor Real, coordenadora da Rádio da Universidade da Extremadura Espanhola, reconhece que as emissoras universitárias portuguesas estão mais envolvidas na sociedade.
Creo que el periodismo, al fin y al cabo, tiene que ser...
Acho que o jornalismo, ao fim e ao cabo, tem de ser comunicar informação e creio que isso é algo comum não só em Espanha e Portugal, mas em todos os países. Eu creio que a diferença aqui é que talvez a rádio universitária esteja mais integrada na sociedade do que em Espanha. Lá, penso que ainda há muito que andar para que a rádio fique no sítio em que merece, mas em questão do profissionalismo, creio que também depende muito do tipo de estúdio e de material que tenha cada rádio e também da forma como se conduz as coisas. Nós descobrimos que dentro de Espanha temos vários tipos de rádios universitárias. Umas dedicam-se mais à formação, outras dão mais importância à informação, a transmitir informação só da universidade. No caso da Rádio Universitária da Extremadura, a Onda Campus, a formação tem muitíssima importância. Nós estamos dia a dia com os alunos, a preparar os programas com eles e formando-os em todos os sentidos. E também na função social que deve ter uma rádio universitária, que é de dar voz a todas aquelas pessoas, a todas aquelas associações que não têm a oportunidade de ter uma palavra nas rádios ou nos média convencionais ou generalistas, como dizemos em Espanha.
La radio y los medios convencionales o generalistas, como le decimos en España.
Preocupações e anseios notórios nestes alunos, o financiamento e a independência dos projetos são preponderantes na hora de falar sobre o futuro do jornalismo, em particular do jornalismo universitário. Hélio Carvalho, estudante de comunicação na Universidade do Minho, não tem dúvidas da importância desta iniciativa para alertar consciências.
Acho que isto é muito bom para alertar os alunos, especialmente da comunicação social, para a importância que a envolvência neste tipo de projetos tem para o seu futuro, para o seu currículo, mas mais especialmente para a sua formação. E eu digo para os alunos de comunicação social, mas também para todos os alunos das universidades, que deviam ter mais consciência sobre as dificuldades que passam as rádios universitárias em termos de financiamento, em termos de divulgação dos seus conteúdos. Portanto, penso que sim, este tipo de atividades é bastante importante para toda a comunidade.
Jornalistas, sonoplastas, docentes integraram um vasto painel de intervenientes que ao longo da semana tornaram Braga uma cidade com apetite para a rádio. Mas uma semana não chega. Pelo menos é o que diz o radialista universitário Henrique Manzano, de Múrcia.
A semana em Braga foi curta. A verdade é que o ambiente foi muito bom. Conhecemos gente de diferentes culturas e também do meu país, podendo perceber como fazem rádio, de que forma trabalham. Acima de tudo, ficas com muitas coisas que te servem enquanto profissional e, sobretudo, como pessoa.
Num olhar especializado sobre o som e sobre a rádio em particular, a professora universitária Madalena Oliveira sublinha que há poucas rádios universitárias em Portugal. Mas elas têm um papel. E que papel podem ter?
Podem desempenhar um papel que é muito próximo daquilo que foram as rádios piratas nos anos 80, que são espaços de experimentação, de inovação, de teste, de exercício estético, muitas vezes, de não ter medo de arriscar, de contrariar os interesses comerciais. Nós não temos propriamente um panorama muito rico de rádios universitárias em Portugal, temos poucas experiências. Em todo o caso, penso que é este o principal papel que se deveria esperar das rádios universitárias, que elas sejam espaços que privilegiam os conteúdos que partem da academia para o exterior e que, portanto, favoreçam também essa aproximação entre as universidades e a sociedade em geral, e que possam ter ali um espaço de extensão daquilo que é a universidade e um espaço que é um espaço de partilha para o mundo exterior, porque as rádios universitárias são ouvidas também fora das universidades, ou assim se deseja que seja.
Desafios e oportunidades que ficam em cima da mesa, mas não só. O Encontro Ibérico de Rádios Universitárias lança ideias para o futuro da rádio e dos jovens que aspiram a uma carreira atrás dos microfones.
Todas as semanas, a Rome dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal.
André Rodrigues, no Encontro Ibérico de Rádios Universitárias, partilha de experiências radiofónicas na Europa. Ora, a relação dos jovens com a rádio discute-se precisamente numa altura em que as rádios universitárias portuguesas procuram constituir o seu próprio órgão representativo, uma ideia antiga que ganhou um novo impulso durante o Encontro Ibérico de Rádios Universitárias, explica Daniel Vieira da Silva, diretor de informação da Rádio Universitária do Minho.
A ideia surgiu aqui fruto... Isto começou já há algum tempo, isto não é uma ideia nova. Ainda há pouco estava a falar com o responsável da Universidade FM no Marão, que diz que esta rede... Há uma rede portuguesa que esteve para ser constituída já há quase 20 anos atrás, mas depois nunca saiu do papel. O ano passado, a RUM, no Minho, e a Rádio Universitária do Algarve integraram um projeto europeu, que se chamou Eurofónica, em que nós durante 6 meses estivemos no Parlamento Europeu, íamos lá uma vez por mês, para falar com eurodeputados portugueses e fazer um programa dedicado aos problemas europeus. Eu acho que o projeto correu muito bem, não era coordenado por nós, era coordenado por uma associação de rádios em França, mas achamos que correu muito bem e o trabalho com os colegas espanhóis também saiu fortalecido lá, porque estávamos todos a trabalhar para o mesmo e percebemos que havia aqui alguma margem de progressão neste trabalho. Entretanto, viemos para cá, pensamos que isto poderia ser um sinal importante que nos deram lá de fruto desse trabalho e começamos a pensar em fazer algo com Espanha, até porque é o país vizinho, até porque há algumas semelhanças, não muitas, mas pelo menos conseguimos também a nível da língua conseguir expressar-nos e comunicar bem, e surgiu esta ideia. O contacto com o presidente da Associação de Rádios Espanhola foi feito rapidamente. Em Espanha há uma rede constituída, forte já, são 34 rádios, penso eu, de várias universidades do país, e tem uma rede com várias comissões, é uma estrutura já organizada, com vários departamentos também para tratar dos vários assuntos, para a questão da publicidade também, e percebemos que, apesar do modelo português ser bastante diferente do modelo das rádios espanholas, ou seja, as rádios espanholas universitárias, claro, tem 150 ou 200 estudantes por ano a trabalhar nas rádios, nós aqui não temos, o modelo é muito diferente. E percebemos que, se calhar, nesta fase, era importante encontrar em Portugal aqui um perfil. É isso que estamos a fazer aqui, juntamos representantes das rádios portuguesas numa primeira instância e vamos hoje assinar um compromisso da criação de uma rede nacional de rádios universitárias, algo inédito, em que nos comprometemos a divulgar o conhecimento científico das universidades, a divulgar tudo o que se passa nas academias, a promover também a presença dos estudantes nas redações das rádios universitárias e a pensar já num segundo plano em fazer este intercâmbio já mais tarde com as rádios espanholas. Como é que isso pode acontecer? Eles conseguem, a rede espanhola consegue aliar-se a um par, ou seja, a outra rede, e nós precisamos ter essa rede em Portugal criada para eles trabalharem connosco. O que vamos querer é tentar trabalhar primeiro com o intercâmbio de conteúdos, para perceber o que é que pode funcionar, fazer alguns programas bilíngue, é uma das soluções, e depois com a partilha de pessoas, de estudantes, em que podem ir num certo período de tempo trabalhar para rádios universitárias em Espanha e vice-versa, virem estudantes espanhóis para cá, irem aprendendo, irem dando também, partilhando também algumas das suas experiências e conhecimento e participarem também no dia-a-dia das rádios universitárias portuguesas. Por isso acho que é aqui uma relação que pode ser trabalhada, que pode dar frutos. E depois percebemos também, e este é um encontro que é financiado pela agência Erasmus+, e foi daí que também Muito disto surgiu pelo repto que eles nos lançaram, que era pensarmos num contexto europeu e fazermos candidaturas a projetos via rádios universitárias, via jovens, que pensassem em Europa, que pensassem nos temas atuais que mexem com a atividade europeia. E é isso que os jovens estão a fazer aqui num contexto também, esse é o prioritário, que é trabalhar com base na educação não formal, trabalhar em que é que as rádios universitárias se devem focar, quais são os seus temas-chave, que tipo de informação devem dar aos jovens que os ouvem, aos menos jovens que os ouvem também, e pensar nisto num contexto europeu. E nós vamos tentar trabalhar nisso. Os projetos de financiamento europeu vão surgir dentro de poucos meses, mal haja a criação da rede, e acho que vai ser um trabalho interessante, estimulante também para todos nós, e acho que é acima de tudo um ponto de partida para algo. A criação da rede não vai finalizar nada, é acima de tudo um ponto de partida para se começar a trabalhar.
E essa rede que vai ser criada terá os mesmos moldes da associação que existe em Espanha de rádios universitárias? E se sim, que benefícios é que trará do ponto de vista organizacional para as rádios universitárias portuguesas?
Terão os moldes idênticos, tivemos que adaptar naturalmente ao contexto das rádios em Portugal. Eu dou o exemplo da RUM, em que a RUM tem 16 funcionários a tempo inteiro a trabalhar na rádio. Nenhuma rádio espanhola, apesar de ter os 150 estudantes a trabalhar quase diariamente lá, tem um funcionário, que é um docente também, que acumula as funções de coordenador, ou seja, são contextos completamente diferentes. Mas temos também, não é preciso ir à Espanha, vamos ao caso de Coimbra, em que eles não têm nenhum funcionário e trabalham com base no voluntariado dos estudantes e dos ex-colegas que já passaram também pela RUC. O Algarve é uma situação também é um bocado mais híbrido, tem dois funcionários e o resto são estudantes. Ou seja, há aqui um perfil que é completamente diferente das rádios espanholas, por isso tivemos que adaptar. E depois, a nível da estrutura das próprias rádios, da RUM, da RUA, da RUC, prioritariamente são essas três, a Universidade FM também se poderá juntar e vai-se juntar certamente, mas a nível de estrutura interna nada vai mudar. Mas vamos ter agora um pensamento coletivo para fora, em que vários projetos que possamos querer concretizar, vamos pensá-los em concretizar a quatro e não concretizar por nós, apenas por nós. Vamos também querer, e esperemos que isso seja possível, que haja abertura, ter um apoio institucional forte do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, que vão dar aqui uma bagagem ainda mais forte a este projeto, porque acima de tudo, e acho que é importante sublinhar, a divulgação científica, a divulgação das atividades académicas, sejam elas culturais, científicas, tecnológicas, desportivas, é aquilo que também nos vai movendo, e as universidades têm interesse nisso. Para além disso, e acho que aqui é um ponto muito importante desta rede, nós vamos deixar no documento da criação da rede o compromisso de apoiarmos, de darmos mentoria para a criação de rádios universitárias em Portugal. Ou seja, cada universidade que não tenha neste momento uma rádio universitária e que o queira formalizar, nós vamos dar todo o tipo de apoio, seja técnico, seja administrativo, para que eles consigam formalizar uma rádio. Ou seja, queremos ser aqui um exemplo para eles, mas acima de tudo ajudá-los a que as rádios universitárias cresçam. Somos quatro, vamos começar quatro nesta rede, mas a ideia é crescer cada vez mais nos próximos anos.
A criação dessa rede de rádios universitárias pode, de certa forma, equilibrar as discrepâncias que existem ao longo do país?
Eu acho que era importante e perceber as discrepâncias, penso que está-se a referir às discrepâncias que existem entre as rádios, entre as outras rádios e as universitárias. Eu acho que sim, acho que é importante, até porque não nos podemos esquecer que as rádios universitárias é uma imagem que pode existir e que admito que exista, que são rádios universitárias, que são feitas só por estudantes, um bocado sem grande orientação, um bocado à toa, e não é isso que acontece. E para além disso, não comunicam apenas para dentro da universidade, comunicam para toda a população em volta da universidade. Ou seja, tem aqui uma margem muito forte estas rádios universitárias e devem ser olhadas quase num contexto local, apesar da informação ser maioritariamente universitária. Por isso, temos de ser tratados como tal. Mesmo a nível da publicidade, dos patrocínios, sentimos que há algumas discrepâncias porque olham para nós enquanto uma rádio, quase uma rádio escola, e nós não o somos, já somos um bocadinho mais do que isso. E o exemplo da RUM é um exemplo muito, muito vivo daquilo que pode ser uma rádio universitária, que é uma estrutura de uma rádio local, até maior que uma rádio local, já é uma pequena empresa no ramo da comunicação. Por isso, nós temos que achamos que devemos ser tratados a esse nível da mesma forma que outras rádios também, haver uma distribuição totalmente igualitária a nível dos apoios, de patrocínios também, e por isso é esse também outro dos caminhos, ainda que a vertente financeira passa aqui, apesar de ser naturalmente importante, passa aqui um bocado para o segundo plano. O importante é haver aqui este trabalho em conjunto das rádios e termos cada vez mais estudantes a trabalhar nas rádios, com coordenação, com aqui uma linha bem definida do que é necessário para atingir certos patamares de qualidade, e os estudantes trabalharem para chegarem lá.
Em termos comparativos, a RUM é hoje uma rádio universitária que, de certa forma, é tida como referência. Que caminho é que a RUM percorreu que causou, aliás, essa diferença da rádio universitária do Minho em relação a outras rádios universitárias que, como disse há pouco, não têm tantos trabalhadores na redação?
Na redação e na própria estrutura. A RUM faz parte da Associação Académica, é uma estrutura autónoma, com independência administrativa e financeira também, mas é uma estrutura autónoma da Associação Académica, da Universidade de Minho, as outras rádios. A de Coimbra é um modelo muito, muito semelhante, e a do Algarve há participação na direção, penso eu, dos serviços de ação social e da reitoria também. Ou seja, temos aqui moldes parecidos. A RUM percebeu que havia um espaço também nas cidades de Braga e Guimarães por onde podia crescer, percebeu que a sua estrutura estava montada e que estava sedimentada para poder crescer de uma forma sustentável, e a equipa foi-se alargando ao longo dos últimos anos. A RUM, é importante também dizê-lo, tem um projeto de televisão, tem um jornal, neste caso, ou seja, são necessárias pessoas para suportar estes projetos, e destas 16 pessoas que fazem parte da RUM, não são as 16 que trabalham à frente do microfone numa rádio. Há pessoas ligadas à parte audiovisual, há outras ligadas à parte do jornal, há outras ligadas a todas as questões administrativas que são inerentes a uma empresa, porque isto acaba por ser uma empresa, mas é uma forma foi uma forma que nós encontramos de dar resposta àquilo que a RUM cada vez mais ia exigindo, uma presença maior nas cidades de Braga e Guimarães. A Universidade de Minho tem campos de Braga e Guimarães, e por isso a equipa teve obrigatoriamente de crescer. Onde cresceu mais nos últimos anos foi no Departamento de Informação, na sua redação, onde já são 6 os jornalistas a trabalhar a tempo inteiro, e aí foi uma aposta da administração que percebeu que a informação tinha muito por onde crescer, e a nível radiofónico podemos dizer que neste momento em Braga somos a rádio de referência a nível da informação, e em Guimarães partilhamos também aqui este pódio com outras rádios que já existiam em Guimarães, mas é um caminho que achamos que era necessário fazer, de afirmação da rádio, não só como rádio escola de ligação à universidade, mas também como uma rádio das cidades de Braga e Guimarães, e acho que pode ser um modelo interessante, e penso que as outras rádios também gostariam de caminhar um pouco por aí, mantendo sempre, e isto é um pilar fundamental, mantendo sempre a independência, a liberdade de expressão, mantendo também aqui uma autonomia também forte em relação a qualquer agente externo. Por isso a ideia é continuar neste caminho, mas sempre sabendo à partida que temos essas questões que temos que salvaguardar.
Precisamente sobre a independência, as rádios universitárias, tendo em conta que não estão tão limitadas em termos de constrangimentos de publicidade, que neste momento, do ponto de vista económico, acabam por ser uma entrave à independência na comunicação social, pode a Rádio Universitária do Minho e as rádios universitárias em geral serem um paradigma diferente de independência, terem uma margem de manobra diferente?
Tem que ser. É um espaço de liberdade. Perdão, as rádios universitárias devem ser um espaço de liberdade. Devem ser um espaço de liberdade nesse aspecto que tu mencionaste e bem, de não estar dependente de qualquer apoio ou que possa surgir por parte de grandes grupos, sejam económicos, sejam financeiros, sejam governamentais, e é também aqui uma, deve também ter essa independência, essa, acima de tudo, uma irreverência no tratamento dos temas, ou seja, nós não queremos dar mais do mesmo às pessoas. Se temos uma rádio, a Rumo tem um lema que é Rumo Rádio Intervenção, nós queremos também dar voz a agentes que por norma não estão destacados nos platôs televisivos, não são os comentadores habituais das rádios, ou seja, queremos dar aqui outras vozes a dar a conhecer às pessoas, e por isso tentamos ter sempre esses vetores de irreverência, de independência, não temos que agradar a ninguém, e fazemos o nosso trabalho e mostramos que o nosso trabalho pode ser feito com a mesma qualidade, mas não seguindo única e exclusivamente todos os paradigmas que existem até este momento. Por isso, essa independência, essa irreverência, acho que se deve manter naturalmente.
Daniel Vieira da Silva, diretor de informação da Rádio Universitária Domingo, a concluir este espaço Euronet hoje sobre a importância das rádios universitárias no contexto ibérico e europeu.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb. Tallinn.
Bruxelas. Sofia.
Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.